Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox Escola de Estratégia. E mais uma semana, como sempre, estou ao lado aqui do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma semana, mais um alumínio essa semana e muita conversa legal.
Muito bom, muito bom. Então, relembrando aí para a turma nosso novo formato dessa temporada aí, o Sandbox Alumínio, a gente traz uma turma que já esteve com a gente aqui, tendo aula, fazendo curso com a gente, às vezes também dando curso com a gente, mentores, enfim, pessoal aqui que faz parte da escola também. E hoje a gente está trazendo um papo incrível com meu amigo de longa data, Rafael Lavor. Creio vocês ou não, meu bicho da faculdade no longínquo ano de 2006. Olha só, quem diria. Tudo bem, Rafa? E aí, cara, como é que você tá? Se apresenta aí para nossa audiência.
Tudo bem, cara. Bom, primeiramente, que saudade de vocês dois. É um prazer estar aqui neste programa. Deixa eu falar um pouquinho de mim, então. Eu me chamo Rafael Lavor. Hoje me identifico como um cearense retirante global. Um pouco mais de 2 anos morando em Dubai, nos Emirados Árabes, diretamente do Oriente Médio. E atualmente estou trabalhando como Head of Strategy of Middle East and Africa for Vice Arabia. Né? Que pode parecer uma coisa muito pomposa, mas traduzindo isso em linhas práticas, eu estou liderando um time de 3 pessoas de estratégia dentro do Vice Media Group aqui em Dubai. E a gente tem escritórios em Dubai, na Arábia Saudita, e a gente faz um trabalho muito legal. Uma equipe pequena, menorzinha, a gente tomou algumas porradas aí ao longo do último ano, mas sobrevivemos, estamos saindo maior agora. E essa é uma etapa nova, assim, para mim, porque vim parar aqui depois de um tempão trabalhando em São Paulo, né? Foram 15, 16 anos trabalhando em São Paulo, em várias agências, na parte de planejamento e estratégia, com passagens pela Almap, pela Macan, pela Finada Thompson, pela
CPB.
Pela CPB. E aí vim para cá para trabalhar na TBWA. E aí depois da TBWA recebi a proposta para ir para Vice, para mudar um pouquinho até o esquema de trabalho também, que eu achei a proposta deles bem interessante.
E como você foi parar aí, cara? E tô falando na primeira vez, assim, que você foi pra TBWA. Acho que é uma curiosidade que a galera tem, assim, de mudanças internacionais e tudo mais, assim. Como foi, assim, que rolou?
Cara, foi uma grande coincidência cósmica, assim. Nos idos de 2013, eu acho, só pra você ter uma ideia de como essa história começou. Eu participei de um processo seletivo pra uma vaga em Doha, no Qatar. Acabou não rolando, mas o meu currículo naquela época ficou na base de dados dessa empresa de recrutamento. Passam-se anos, muitos anos, como você pode ver, a gente chega em 2021, e aí uma recrutadora acha o meu currículo nessa mesma base de dados.
Não é que você estava procurando, assim, com esse nacional,
não,
estava tranquilão, né?
Zero. Estava tranquilão, na minha, feliz, na Crisp em Porto, trabalhando quanto uma super foda lá. E aí, do nada, eu recebi esse e-mail que o primeiro achei que era golpe, assim. Oportunidade para trabalhar numa empresa multinacional em Dubai. Aí mencionava o range salarial, né? A faixa salarial da vaga. Aí o olho, assim, né? E a gente, com o nosso instinto de brasileiro, falei: isso aqui é golpe, não é possível. E aí eu acabei, falei: cara, é golpe, mas assim, chequei o nome da empresa. Falei: parece uma empresa legítima. Entrei no site deles, entrei no LinkedIn e eu vi que a mulher que me mandou o e-mail era realmente uma pessoa. E aí eu resolvi responder. Peguei meu currículo, atualizei. Porque o pedido era o seguinte: olha, temos uma vaga aqui, bacana. Parece ter a ver com o seu perfil, só que o seu currículo na nossa base de dados está desatualizado. Você pode mandar um atualizado? E aí eu atualizei, tirei alguns dados mais sensíveis e assim mandei para eles. No que eu mandei, ela me ligou depois de 2 horas. Eu até lembro, era um domingo, eu estava em Mossoró, na casa dos meus pais, estava de férias, inclusive. E aí eles me ligam, me perguntando: olha, é o seguinte, seu currículo é muito interessante, tem tudo a ver com a vaga que a gente está procurando. Topa conversar e entrar no processo? E era uma recrutadora, né? Alguém terceirizado procurando em nome da TBWA. E aí, cara, eu falei: beleza, vamos nessa, né? Aquele velho adágio de planejadores nesse mundo, nesse mercado, né? Do tipo, entrevista você não nega. E, cara, foi 1, 2, 3, 4, 5 entrevistas. Em 2 meses o processo acabou e recebi uma proposta. 4 meses e minha vida mudou completamente, assim. De receber, de começar o processo, receber a proposta e mudar pra Dubai. Foi uma coisa muito súbita, completamente inesperada. Eu sempre tive a vontade de trabalhar fora do país, como acho que todo mundo tem, por uma curiosidade cultural. Mas estava no meio da pandemia, eu estava meio meio tentando ser um pouco mais realista em relação a tudo que estava acontecendo. E estava bem na minha, estava super bem lá na CPB. Tinha sido promovido, estava fazendo coisas legais, mas rolou. E aí eu falei, cara, esse raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, eu vou aproveitar essa chance. E vim para cá. E foi mesmo.
Agora você dirige um carro que a porta abre para cima, em Dubai?
Cara, bem que eu queria, bicho. Mas curiosamente... Eu ainda não tirei carteira de motorista aqui, cara. Eu não consigo. Brasileiro não consegue simplesmente transferir.
Ah, eu tenho que tirar
esse CFC em Dubai,
é brabo. Então, aqui o metrô daqui é igual o metrô da Zona Sul do Rio de Janeiro, entendeu? É uma linha e ela vai e volta. Uhum. Só isso. Mas a escolha que eu fiz foi morar perto do trabalho, né? Então eu não dependo de carro, mas eu pago um pouco mais caro no aluguel para poder morar numa localização mais favorável, assim, para não ter que usar carro todo dia.
Olá, como que tá essa mudança de. Lado de balcão aí, né? Sair de agência e ir para um veículo. Como é que você está sentindo essa transição aí?
Cara, não foi meio que uma mudança de balcão. Foi meio que uma girada na mesma cadeira, assim. Porque o lance é... A Vice aqui é um compilado de várias empresas menores, né? Então, eles também fazem a parte que a agência faz. Também cria conteúdo para marca. Também faz campanha. Só que tudo numa dimensão e numa pegada diferente. Numa dimensão menor, porque são projetos mais customizados, tem tudo uma pegada do DNA da Vice. E a gente entra em editorial e a gente faz uns combos, assim, sabe? Você vende um projeto editorial dentro da nossa plataforma, que é completamente white, a gente não cita o nome da marca. Mas, na paralela, a gente cria uma campanha que também tem a ver com aquele assunto. Então, a gente tenta fazer um bundle, assim, de soluções, dado o ecossistema que a gente tem, né? Porque a gente é mídia, a gente é agência... A gente manja da audiência. Então a gente tenta capitalizar uma coisa que eles chamam de insider marketing. A gente manja de Gen Z, a gente manja de Gen Y, porque a gente tem uma conexão inigualável com eles. E a gente tenta criar conexões, seja mais ou menos branded, que falem direto com essa turma, assim. Então, eu meio que continuo fazendo a mesma coisa. É meio que essa real, assim. Eu continuo pensando sempre com a marca primeiro na cabeça. E aí depois eu vejo o que tem dentro da Vice que pode ser uma solução para aquilo. Se a gente tem que criar um negócio completamente novo.
Legal. Muito legal. Excelente. Vamos seguir o papo aqui com o Rafa, que a gente tem bastante coisa para falar. Tem uma estratégia em pauta, tem uma sinapse. Antes de começar, deixa eu só apresentar para quem não conhece ainda a Sandbox, todo capítulo, todo episódio novo aqui. Chega gente nova, graças a Deus. E muita gente não sabe que a gente é uma escola de estratégia. E a gente tá completando aqui nosso 10º ano fazendo...
Parabéns, cara.
Obrigado.
10 anos. Opa, obrigado. O Rafa tava bem no comecinho lá com a gente, sei lá, no segundo, terceiro ano.
Ele fez Planning Academy 2 também, né?
Exato, Planning Academy, né? Deve fazer um tempinho aí.
De acordo com a minha lombar, sim, faz tempo que eu fiz esse curso com vocês, cara.
Passou-se bastante tempo e estamos aqui ainda, então 10º ano nosso aqui. A gente já expandiu para muitos tipos de cursos diferentes, assim, mas todos mantêm sempre a mesma pegada, né? A gente continua batendo na tecla de como fazer as pessoas pensarem mais estrategicamente, seja no assunto que for. Pode ser um curso de CRM, um curso de digital, um curso de data, enfim, curso de soft skills, que a gente trabalha bastante hoje em dia, mas sempre em mente com essa questão, como isso serve a um propósito estratégico mais amplo, e a gente... orienta a nossa cabeça mais para entregar resultado, entregar valor, fazer isso de uma maneira que concilia o pensamento racional, razoável, com o pensamento imaginativo, criativo, enfim. Isso é o que a Sandbox trabalha aqui nos seus diversos cursos. E hoje a gente está lançando mais um curso aqui, é um curso que já existia, mas num formato novo, que é o curso de marketing digital, né, Dani? Fala aí para a turma.
Sim, ano passado a gente fez esse curso, que é um curso muito bacana de marketing digital, que a gente chama de marketing digital além do playbook, que é, em vez de você só ficar aplicando as fórmulas ou os frameworkzinhos que tem aí, como você pode pensar mais estrategicamente em termos de marketing digital e operar. Então, assim, tem aulas sobre como a gente transforma dados em receita, aulas sobre live shopping, aulas sobre coisas que ajudam a gente a olhar para frente, conteúdo muito bacana. É um curso que depois a gente tem aulas de atualização, então acabou de rolar uma aula de atualização ao vivo que a gente gravou agora no mês de março em 2024 já, mas a gente está lançando pela plataforma pela primeira vez on demand, então acessa aí, confere que tem muita coisa bacana e é um curso bem legal mesmo, assim, de marketing digital de um jeito diferente, assim, e bom, para aprender a pensar de verdade e não só aplicar as formulinhas.
Muito bom. Aliás, essa é uma característica bem importante da escola. A gente sempre... Essa coisa de além do playbook, assim, é uma coisa de muitos cursos. É que marketing digital, ele é um campo marcado por frameworks de todos os lados, né? Tem muita regrinha, muita coisinha para seguir, assim, muito playbook. A gente resolveu dar esse subtítulo, mas é uma característica bem geral da escola a gente ir além desses frameworks mais consagrados. Enfim, gente, acessem lá então sandbox.ee de Escola de Estratégia. Vocês vão conhecer esse e outros cursos aqui da escola. Certamente tem algo que vai te interessar mais lá. E lembrando sempre que a gente faz todos esses cursos no formato in company. Esse e outros, né? Eventualmente tem curso que não está no site e a gente prepara especificamente de forma personalizada aí para as empresas. Então, bate um papo com a gente aí se fizer sentido. Manda um e-mail para contato@sandbox.ee, tá bom? Vamos lá então para a nossa estratégia em pauta. Bom, a estratégia em pauta hoje é uma matéria que a gente encontrou na Exame e ela diz o seguinte: varejistas, tremei. Após desbancar a Shein nos Estados Unidos, a Temu está chegando ao Brasil. E a gente já falou disso daqui, aliás, antecipando a dica que eu sempre dou no final deste bloco, né? Siga as nossas newsletters, que a gente fala sobre muitas dessas coisas que a gente fala aqui no podcast também. Esse é um assunto que a gente já tratou em newsletter, que é o crescimento absurdo da Temu, que é mais uma varejista chinesa, que está crescendo absurdamente nos últimos 2 anos, né? Desbancando aí muitos varejistas mais tradicionais, inclusive na própria China, e com uma estratégia muito agressiva, assim, de preços, descontos, meio comprar no mercado mesmo. Tem umas outras características da experiência do cliente ali, de gamificação e tal, que a gente também pode abordar por aqui, mas o fato é, os caras estão vindo com tudo, estão para desembarcar no Brasil já também. E é um pequeno novo bicho papão aí que tá começando a incomodar geral, né? O que vocês acham aí, pessoal? O que chamou mais atenção na matéria para vocês? Começa você aí, Rafa. Vamos ser educados com os convidados.
Cara, eu acho que... Vou entrar aqui agora, parte polêmica. Mas acho que isso é a força bruta do comércio funcionando usando seus princípios mais básicos, entendeu? É preço baixo, é entrega garantida... E no mundo onde a inflação tá comendo o poder de compra de muita gente por várias razões, é óbvio que a proposta de valor deles vai funcionar, entendeu? Você não consegue competir com a brutalidade comercial dessas grandes retailers da China. Assim, aqui nos Emirados Árabes essa turma faz sucesso, entendeu? E aqui é um mercado, falando não só dos Emirados Árabes, mas do GCC aqui, do Golfo, né? Que inclui Kuwait, Qatar, Arábia Saudita, Oman, essa turma entra com preço lá embaixo e ganha mercado de um jeito instantâneo, assim. E olha que aqui é um mercado ditado pelo luxo, né? Onde você tem experiências premium de qualidade, tudo que é nível, num nível absurdo, assim. Você estava brincando de carro de luxo aqui, né? Te perde a graça, juro. É tipo você ver Lamborghini na rua aqui como você vê Fiat Uno no Brasil. Eu não tô brincando, a proporção é essa, sabe? Mas ainda assim, aqui também tem um mercado popular muito grande e esse tipo de proposta vale para todo mundo, cara. Né? É preço baixo em uma oferta e uma variedade de produto absurda, que ninguém consegue. E acho que a China, durante muitos anos, se beneficiou pelo fato de ter sabidamente copiado os modelos de produção, principalmente dos Estados Unidos, né? Soube muito bem entender como reproduzir aquilo de forma mais barata e mais rápida e agora está se apropriando da própria plataforma, entendeu? Falando, não preciso mais vender nada via Amazon, eu posso agora criar minha própria plataforma e toda aquela cadeia de produção que eu tenho aqui, eu vou vender direto agora, entendeu? Eu acho que é uma baita estratégia, cara, vai funcionar. Eu não estou falando que é nada complexo, mas assim, é brilhante no seu nível mais primordial, entendeu? É a força bruta.
É isso, acho que é um bom olhar assim mesmo, porque é muito sobre as coisas ser muito competitivo nas coisas mais elementares, assim, da categoria, né? Então, assim, eu acho, eu li falando em termos de Brasil, assim, super orientado a preço, super sensível a preço, né? Eu acho que vai funcionar muito, né? E a gente tava vendo aqui, eles lançaram uma campanha, fizeram uma campanha no Super Bowl. A campanha é super, assim, não é nada excepcional.
Bem genérica.
Pra usar um eufemismo, assim. Mas ela tem um conceito bom, assim, que é tipo, compre como um bilionário.
Tem.
Que é basicamente...
Esse conceito é maravilhoso, cara. Shop like a billionaire. Eu achei...
Que é basicamente, você não vai ter que ficar pensando em dinheiro, assim, porque eles também trabalham com preços muito baixo, tem todas as dinâmicas de gamificação também, mas mais do que isso, assim, mas essa coisa é muito forte, assim, eu acho que é um movimento que a gente vai ver. E assim lá, assim como a gente tá vendo com carro, com a galera vindo chineses, tipo assim, passando rodo aqui no Brasil com carro, a gente vai ver também em varejo, assim, em e-commerce, certamente com esses caras ganhando um espaço muito, muito importante. Eles ganharam na China também, né? A companhia que é dona, Pinduoduo, eles cresceram demais na China com mecânicas de social commerce, assim, né? Com mecânicas de... É tipo um Groupon, um Groupon do mal, assim, sabe? Que é tipo assim, ah, se tantas pessoas comprarem, libera um preço super barato e compra na frente com uma coisa de divulgação social também, entendeu? Então, tipo assim, você quer comprar o tênis pelo preço X, compra aqui e divulga, porque mais gente vai comprar e quando mais gente comprar, não sei o quê. Então eles ganharam uma força também de divulgação, de falar do assunto, assim, muito forte, sabe? Muito forte. Eu sinto que eles vão passar o rodo, assim.
Agora, tem um problema. A matéria é um colocou, mas quando a gente estava criando conteúdo da Temo também lá na newsletter, vários veículos, era na época do Super Bowl, mais ou menos, vários veículos gringos davam um bom destaque para as questões de experiência, assim, rolou, especialmente na época do Super Bowl, que estava muito forte o funcionamento da demanda, né, propaganda toda hora, tal, campanha mais pesada, começou a rolar muita reclamação nos Estados Unidos de, tanto da parte logística, né, de entrega, frete, etc e tal, começando a demorar, não chegar, chegar a coisa errada, quanto na própria experiência na interface da plataforma, né? Então, o site caindo, as mecânicas de gamificação não engatando tão bem quanto eles esperavam, que foi uma coisa de testar meio a demanda, né? Super Bowl é essa bomba, e aí o retorno dessa bomba eles não seguraram tão bem assim, né? A matéria da Exame não dá conta disso, mas tá rolando. É um problema, né, gente, quando você estimula tanto a demanda assim, né?
Mas acho que também aqui fala um pouco aquele princípio que o Facebook fala muito, né? Que é do the basics brilliantly. Faça o básico de uma forma de um jeito brilhante. Acho que é isso que essas marcas que acho que estão, de certa forma, dominando a China, estão fazendo, né? Não é uma experiência incrível, não estamos falando de premium, não estamos falando de nada, mas assim... Tem entrega garantida, porque antes você comprava daqui, não é aquela coisa, né? Não sabe se talvez chegue agora, talvez chegue no Natal. E agora você tem entrega garantida, você tem traqueamento de como aquele negócio vai chegar, você tem, de novo, range de produtos muito bom, você tem um preço muito competitivo, uma plataforma que funciona, que te dá opções e que ao mesmo tempo é fácil de colocar no carrinho, comprar e já pimba. Então, todas aquelas mecânicas que, de certa forma, foram acumuladas de acordo com o próprio segmento de varejo evoluindo, eles vão lá, pegam tudo que há de melhor de benchmark naquele segmento, faz bonitinho. E faz, assim, é o básico que funciona, sabe?
Eu acho, e assim, no fim das contas, né, o que eu fico tirando muito de lição em pensar nisso, assim, é essas marcas chinesas, sei lá, quando você começa a juntar tudo, né? Sei lá, isso, carro chinês, tá super forte aqui no Brasil, varejo para outras coisas, ou celular, Xiaomi, ou tudo mais, assim. Eu acho que isso vai começar a ter um shift de expectativa mesmo para as pessoas, assim, sabe? Você começa a colocar o price point, o valor das pessoas em outro lugar, assim, sabe? É o tipo de mudança assim, que meio recalibra a régua das pessoas, sabe? Recalibra a régua, e eu acho que isso vai impactar em tudo que é tipo de negócio, em tudo que é tipo de marca. Sabe, nível de expectativa vai mexer assim mais.
E é bom. Exato. E acho que com o tempo vai mostrar o quanto a marca China
é mudada.
Porque todas essas marcas chinesas, elas padecem da reputação da China, né? Que foi construída ao longo de décadas como sendo aquele país que apenas reproduz tudo de forma mais barata. E o quanto isso tem mudado, né? Enquanto você consegue comprar uma televisão que tem a mesma qualidade da LG, da Samsung, da Sony que você sempre comprou, só que tem metade do preço. E a mesma qualidade, a mesmíssima qualidade. E acho que tem um setor, talvez você pega, vai, bens duráveis, talvez acho que a China ainda tem muita coisa ainda para trabalhar enquanto marca China. Mas em bens não duráveis, de circulação alta, onde você não tem um nível de exigência de qualidade muito alto, a percepção está transformando já. Eles já estão meio que, beleza, é da China, mas está tudo certo. Resolve minha vida, não quebra, está tudo bem, entendeu? Agora vai falar de um carro? Beleza, talvez tenha ainda chão aí, entendeu? Talvez as pessoas ainda acham que estão comprometendo qualidade em nome de preço. Mas eu acho que para eletrodoméstico, por exemplo, eu acho que essa percepção já...
E tem uma coisa geracional, né? Talvez os mais velhos ainda sejam mais... É mais difícil de você tirar esse estigma, né? Do chinês Baratex sem qualidade. Mas pra galera jovem já tá acostumada a comprar Shopee, Shein, etc e tal. Já...
Uma galera jovem sendo educada por uma plataforma chinesa chamada...
Exato. Fora isso. Deixa eu abordar só um último aspecto aqui antes da gente seguir, gente. Que é essa questão da gamificação que a gente só tangenciou. É, eles comentam aqui na matéria, né, como a plataforma da Temu, ela tá gerando duas vezes mais tempo dedicado a ela, em média, por usuário, do que a própria Amazon, né? Por essas dinâmicas de gamificação, no sentido de você faz uma compra ou faz um review, isso te dá determinados pontos, você usa esses pontos para usar como desconto, etc e tal. Parece que eles estão investindo pesado nisso, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Nos varejistas tradicionais, assim, a gente vê dinâmica de cashback e tal, mas essa dinâmica mais complexa, assim, de gamificação, pontuação, uso desses pontos, a gente não vê muito, né? Vocês apostam nisso como uma coisa relevante?
Cara, eu acho que tem uma grande sacada elementar atrás disso tudo, é tratar compras como um hobby, né? Acho que a gente sempre tratou compras como sendo, tipo, eu preciso de uma coisa, né? Eu preciso de uma air fryer nova na minha cozinha. E só que a gente sabe que é muito humano também tratar compras como hobby, do tipo assim, eu gosto de fazer compras, né? Muita gente gosta, acho que todo mundo gosta, todo mundo tem o seu ponto fraco, faz, digamos assim, né? Onde o seu bolso sempre coça, onde o seu dedinho mete coisa no carrinho, você não tá nem pensando no custo daquilo porque você gosta daquele assunto. E acho que essa, entender isso, fazer usufruto dessa dinâmica, entendeu? E você disparar esse gatilhozinho na cabeça das pessoas é um negócio incrível, assim. Porque, e ainda mais estamos falando de compras de baixo custo, né? Que você não tá nem que sentindo, de certa forma. São 10 reais aqui, são 15 reais ali, são 20 reais ali. É, mas de pouquinho em pouquinho, você vai ver, os caras estão dobrando em termos de, né? Do que a Amazon consegue fazer sem usar esse tipo de dinâmica.
E eu acho que tem a ver, acho que o preço é muito importante, o price point que as coisas operam é muito importante mesmo. E acho que tem um outro ponto, lembrando um pouco da minha experiência de varejo, assim, e de ver de dentro, que é uma coisa de plataforma mesmo, sabia? Tem uma coisa de capacidade tecnológica nisso, de você conseguir colocar energia em desenvolvimento dessas ferramentas, e desenvolvimento de gerar adesão das pessoas para essas ferramentas e tudo mais. Que é um tipo de capability que essas empresas têm, muito maior do que outros varejistas, assim, sabe? Com muito mais capacidade tecnológica mesmo de implementar essas coisas, que não é fácil, assim, sabe? E uma outra coisa que eu aposto muito no lado social commerce dessa história, assim, falando de Brasil especificamente, assim, entendeu? Acho que a gamificação vem forte, e o lado social de comprar junto, de divulgar e tudo mais, eu acho que é uma coisa que tem muito apelo e pode fazer muita diferença. Mas, de novo, tudo isso, como o Rafa falou, trabalhando para esse Brilliant Basics, assim, sabe? Trabalhando para essa coisa mais fundamental. Acho que vai fazer a diferença e vai fritar.
Excelente. Beleza, gente. Falamos aqui, então, da Temu. Certamente vamos voltar nesse assunto, porque ela está crescendo muito rápido. Mas, por enquanto, é isso. E vou reforçar o convite que eu fiz no começo aqui do bloco. Acessem lá nossas newsletters, que a gente está batendo papo direto sobre isso. É só entrar no site sandbox.ee. Você vai ver um pop-upzinho pintando logo nos primeiros segundos. Coloque seu nome e seu e-mail. Toda quarta, toda sexta, você recebe conteúdo nosso também por texto. Beleza? Então, gente, vamos lá para a nossa sinapse da semana. Falar de estratégias multiculturais. Bom, a sinapse aqui no Twitch é o seguinte, gente. Para uma estratégia funcionar em diferentes culturas, traduzir no Google não basta. Então, essa ideia aqui que a gente quer conversar hoje, e aproveitando aqui a experiência do Rafa, é sobre como a estratégia funciona em diferentes dimensões geográficas, culturais, e como a gente faz adaptação disso, como a gente faz criação proprietária para isso, como a gente faz desdobramento disso, enfim. As motivações, né, de você ter empresas globais fazendo negócios em diferentes lugares do mundo sempre teve, né, uma relação com acesso a novos mercados, otimização de custo. Mas eu até quero começar com uma questão aqui pro Rafa. É o seguinte, né, a gente vê nos últimos anos, desde a Covid e juntando com a guerra da Rússia e Ucrânia e tal, movimentos que refreia um pouco, né, o ímpeto da globalização, né? Então, as próprias cadeias de valor que sofreram muito ali na Covid, né, geraram alerta para muita empresa, muitos países, né, muitos estados sobre como a gente está tratando a resiliência das nossas cadeias quando tem uma disrupção como a Covid. A guerra da Rússia e Ucrânia, a mesma coisa. Aí já vai para a questão de energia, de alimentos, etc. e tal. Ou seja, são movimentos enormes que vão dando uma refreada nessa coisa de, cara, globalização legal, mas calma. Você tem sentido isso na prática aí, Rafa? Uma coisa sobre um movimento, né, de freio nisso e como isso tem, de alguma maneira, batido aqui no nosso trabalho mais de marketing, mais de comunicação, de construção de marca. Comenta um pouco sobre essa nova realidade aí do mundo globalizado.
Falando um pouco do que eu vivi e vi aqui rolando, cara, impacta muito, assim. Pra você ter uma ideia, quando eu tava na TBWA, a gente tava montando uma operação só para atender os mercados de CIS, né, ali da Rússia, porque a Omnicom resolveu tirar toda a operação da Rússia e não trabalhar, né, parte de todo aquele pacote de sanções que é uma porrada de multinacional entrou para criar embargos para a Rússia, né? E aí o hub daqui, de Dubai, teve que montar uma operação para atender o mercado russo, porque já não podia ser mais operado por lá. Então a gente montou um time de russo, inclusive aqui, que ficava em Dubai, ficava uma sala separada, sim, mas trabalhava junto com o resto do time que prestava serviço para o KFC. Então, é muito louco, assim, porque desglobaliza, mas continua globalizado, sabe? Porque é como se as rotas comerciais continuassem existindo, assim. Então, beleza, a gente tira a operação de lá, mas a gente dá um jeito de continuar faturando essa grana, entendeu? A gente faz esse bem bolado, a gente põe a operação em Dubai, tudo bem, a gente desliga o escritório de lá, mas o time tá aqui. E aí continua provendo ali para os mercados, né? Lituânia, Rússia, não sei o que e tal, e vida que segue, sabe? E você parar para pensar, por exemplo, agora aqui, Dubai, tá vendo uma porrada de conflito ao redor dessa região, né? Não nessa região específica, também tem conflito aqui nessa região, né? Mas, por exemplo, ao sul dos Emirados Árabes, você tem o Iêmen, que já há bastante tempo tem treta com o regime da Arábia Saudita. E aí, por ser coleguinha da Arábia Saudita, os Emirados Árabes acabam entrando nessa treta também. Aí você tem para a direita né, o que está acontecendo entre o Paquistão e a Índia, que também, né, não é de agora, mas você tem, de certa forma, a chapa esquentando lá. Aí para cima você tem o que está acontecendo no Levante agora, né, o genocídio de Israel agora dentro de Gaza, e é uma questão que já rola há décadas e agora está ficando ainda mais evidente. E aí você tem as consequências disso para os países vizinhos, para a Jordânia, para a Síria, para o Egito, que, de certa forma, também estão envolvidos no conflito, porque é para onde os emigrantes vão, e são os países que têm que lidar com isso. Israel também está bombardeando o Líbano, né? E uma coisa que, antes de eu chegar aqui, que eu não entendia, e aí você passa a entender, vida que segue, cara. O capitalismo não para, entendeu? A gente fica, obviamente, assustado, estarrecido com esse tanto de notícias de conflitos e de a invasão da Rússia na Ucrânia, o avanço de Israel sobre a faixa de Gaza. Mas, assim, a roda continua girando, o dinheiro continua fluindo, os negócios precisam continuar vendendo e marca precisa continuar comunicando, sabe? Então, você vai vendo fluxo de muitas coisas acontecerem, mas eu acho que a globalização, ela é inevitável. No estado em que as coisas estão. É como se os fundamentos do mundo hoje já fossem globalizados, sabe? Os fundamentos do comércio e do capitalismo, eles já são globalizados. E acho que as rotas é que mudam, entendeu? E outra, a gente sempre esteve acostumado a entender a globalização como sendo um movimento pilotado pelos Estados Unidos. Eu acho que o que agora a gente está vendo é uma globalização pilotada por outros países. Você vê a China está pilotando um outro movimento de globalização, né? O Temu é um bom exemplo, inclusive, né? Onde você tem um grande varejista que consegue instalar a operação praticamente no mundo inteiro, mas está saindo da China. Então, o fluxo muda, a rota muda, entendeu? É um outro canal. Você vê a Rússia, que por mais que tenha passado por todas as sanções que passou e continua sofrendo, a economia deles continua bombando. Sei lá se o Putin está mentindo em relação aos números, que também não é duvidoso, mas assim, a coisa lá também, a roda continua girando. Então, assim, a Europa não consegue cortar o circuito que eles têm direto com a Rússia, porque dependem muito do gás dele. Então, sabe, a gente, assim, as coisas, acho que já chegaram no nível estrutural, em termos de globalização, que não tem volta. Eu acho que o que está acontecendo é aquela globalização que a gente conhecia, que era pilotada pelos Estados Unidos, que era liderada pelos Estados Unidos, e que embarcava muitas coisas em nome da globalização, que é vamos levar a democracia, vamos levar isso aqui. É todo aquele pacote americano, entendeu? Vamos levar o McDonald's, Starbucks e a democracia que a gente entende que é democracia, né? Não é mais isso, entendeu? Então, eu acho que a globalização, ela está sendo perpetuada por outros grandes países de outras formas agora, entendeu? E está encontrando outros caminhos. E aí, por isso que para a gente é difícil de entender também, porque a gente não... Cara, eu não falo mandarim. Acho que ninguém aqui fala mandarim, entendeu? Então, como é que você consegue conceber...
Meu mandarim tá meio enferrujado. Meu mandarim tá meio enferrujado, assim.
Pois é, cara. Eu tô morando aqui há 2 anos e pouquinho. Eu sei falar o quê? 8 palavras em árabe. E a Arábia Saudita, cara, tá virando uma potência regional aqui. Os caras têm um nível de investimento de bala na agulha que nenhuma outra potência tem, entendeu? De investimento para criar negócios novos, entendeu? E não só para sustentar o status quo, sabe? Não é que eles estão com uma máquina pesada, por exemplo, como a gente cita muito o Brasil, né? Do tipo, não é que você tem uma máquina econômica muito pesada que você tem que sustentar. Ou os Estados Unidos, que tem que tirar banco do buraco, porque se o banco falir, fale todo mundo, sabe? Não é isso. Eles têm grana para criar coisa nova, sabe? Para investir em coisa nova. Eles estão reformando na Arábia Saudita um pedaço do tamanho da Bélgica para virar, que chama Neon, para virar uma região completamente futurista, sabe? Com projetos que nunca se viu na história da humanidade. Aqui eu não tô exagerando no Lula, entendeu? Eu tô, tipo, falando que quando você olha para aquilo, você fala, não, é possível que isso seja real. Isso aqui parece coisa de ficção científica, mas é real. Inclusive, eu trabalhei em alguns projetos para Neon, então continuo trabalhando. Mas é... Então, acho que, sei lá, eu viajei muito na maionese aqui, mas o meu ponto é, acho que a globalização está encontrando novas rotas que não estão alinhadas com a narrativa que a gente sempre teve na cabeça, entendeu? Eu acho que é impossível o mundo desglobalizar, ainda mais agora que a gente está enfrentando desafios cada vez mais globais, entendeu? Você tem, cara, as mudanças climáticas que a gente tem visto, não é um problema americano, entendeu? Não é um problema chinês, sabe? Alaga e pega fogo em tudo que é buraco, cara. Então, assim, são coisas que a gente tem que tratar como mundo, assim. A pandemia foi global, cara. Ah, mas nasceu na China, fica aquela porra de apontar o dedo, quem é o culpado e tal. Mas é um problema global, não tem volta, entendeu? E acho que quando você vê, por exemplo, essas grandes plataformas ganhando cada vez mais força, né? De certa forma, mexendo até com os limites das discussões que a gente tem. Por exemplo, eu tenho certeza que ninguém, por enquanto, vai levantar o dedo para reclamar de como é que os produtos da Temu são produzidos, né? Agora, por exemplo, quando se fala dos produtos da Zara, muita gente mete o pau. Porque, putz, espera aí, mas usa mão de obra escrava, não sei o quê. Tá, mas vocês acham que esses produtos que chegam aqui a R$3 são feitos...
Que mágica que tem aí.
Exatamente. Então, entende como não tem mais volta, sabe? Como, e como essas questões acabam... É difícil a gente adaptar a nossa narrativa conforme a gente cresceu para tentar entender as novas fronteiras da globalização hoje, assim. Mas acho que pra mim é isso, cara. São sobre as novas rotas, entendeu? Esses novos caminhos que a gente ainda não conhece direito, eles ainda não estão 100% estabelecidos, né?
Tá. Essa é uma coisa interessante também que o Rafa falou, também queria ouvir o Dani. Esse aspecto que ele trouxe da globalização ser menos centrada, né, nos Estados Unidos, e é verdade, né? Como que isso impacta a forma como a gente vai, e já está, né, construindo marcas globais, fazendo campanhas e comunicações globais, porque, de alguma maneira, era mais fácil quando a referência era americana, né? Porque a linguagem é mais comum, você trata de uma maneira mais uniforme e faz um rollout, né? Quando a coisa vai se descentralizando e você vai tendo novos códigos, novas referências... Óbvio, eu acho que sempre teve um trabalho de localizar e adaptar para as regiões que continua acontecendo. Mas... marcas globais que fazem campanhas globais e querem, por determinação própria, serem unificadas, elas não podem mais ter uma referência tão única quanto você está colocando com os Estados Unidos, né? Que desafios isso implica, assim, na prática do nosso trabalho de marketing, comunicação, estratégia?
O que eu acho que eles têm que funcionar, assim, na verdade, sempre se falou muito em termos de adequação cultural sobre você entender as realidades que você está, o consumidor que você está, o conjunto de valores onde você está, e isso é feito até um certo limite, né? Do que isso é, do que é possível, do que eles têm saco de fazer mesmo, assim, sabe? E tudo mais. E eu acho que cada cultura, assim, consegue se impor um pouco mais, assim, sabe? Você tem que negociar com essas culturas se você quer fazer uma coisa mais assim. Vou dar um exemplo. Pense em Dove. Dove é uma marca bastante internacional, bastante internacionalizada, fala sobre beleza real, tem esse negócio há tantos anos operando, assim. Eles têm que vir e conversar com coisas sobre beleza, assim, sei lá, que as favelas do Rio de Janeiro entendem com visão sobre beleza e como isso encaixa ali e tudo mais. Sabe assim, pensa num outro contexto, assim, que tem, sei lá, tomar sol na laje, com biquíni de fita isolante ou alguma coisa. Como essas coisas conversam, assim, sabe? Eles têm que encontrar, na verdade, ganchos, né? Eles não conseguem abordar tudo, eles têm que encontrar um gancho, assim. Então, talvez um gancho, por exemplo, desse caso seja empoderamento da mulher. A mulher se sente mais empoderada, então consegue fazer Dove e conversar com uma coisa que tem muito mais sobre beleza estética, sei lá, talvez num contexto específico. Então, você acha esse gancho? Acho que cada vez mais você precisa procurar quase esses hacks, assim, entender que vai ter um limite. Vai ter um limite para você encontrar e para você simplesmente derrubar tudo isso. E falando especificamente de marketing e comunicação, eu acho que tem uma coisa que está sendo uma ferramenta que está ganhando mais dinheiro, cada vez mais, e que tem muito a ver com isso, é trabalhar com influencer creators. Tem muito a ver com essa coisa, assim, sabe? Um jeito fácil de você. Fácil, né? Um jeito mais viável de você levar a mensagem de Dove sobre beleza real para vários contextos diferentes é você trabalhar com creators e influencers de mercados, cada vez de mercados locais. É por isso que tem grana mesmo saindo do filme que ia para a TV para ser o mesmo, para colocar em todo lugar, para você fazer coisas onde esses players participam da concepção, participam da construção, assim, sabe? Eles conseguem virar e traduzir para um público e fazer tudo mais. Então, eu acho que por isso que cada vez mais, quando as estratégias elas vão se cascateando ao redor do globo, assim, isso está ficando cada vez mais granular. Antigamente, quando você ia fazer uma estratégia global, meu, tá aqui o filme, tá aqui o enxoval de PDV,
Sim.
tá aqui não sei o quê. Você trata esses assets com muito mais cuidado. Você tenta plugar de uma mesma estratégia, mas não literalmente. Usa mais creator, faz mais coisa, tem mais liberdade nos mercados locais, assim, entendeu? Assim você vai fazendo para conversar.
Mas eu acho que tem uma implicação direta que é, vai ficar mais custoso,
Verdade.
né? Tipo, a partir do momento que o inglês já não é mais prioridade, que os Estados Unidos já não dá mais a letra, que é o que a gente está acostumado, né? Fica mais custoso. Você precisa de mais equipe, tanto na parte de concepção quanto na parte de produção, porque você precisa de gente que realmente entenda o negócio. Você precisa de uma estratégia que seja mais profunda e ainda mais assertiva, porque no mundo em que todo mundo pode vocalizar a sua insatisfação em relação ao que você está fazendo, cara, você precisa ter muito cuidado, entendeu? E você precisa começar a pensar com a cabeça do local, no sentido de pegar o conceito que vem do global e traduzir, entendeu? E como é que isso fica em mandarim, como é que isso fica em árabe? Mas é pensar em árabe, é pensar em mandarim. E depois você vê como é que o negócio traduz para inglês, entendeu? Eu acho que aí pega bastante e, de certa forma, isso é um contrassenso com o que a gente está vendo, né? Do tipo assim, em teoria, dado o movimento que está acontecendo, dessa globalização nova, de você achar novas rotas, de você priorizar o mercado local, porque é lá que o negócio está, né? Pegando, e é lá que você tem que priorizar, você tem que se esforçar mais, vai custar mais, e você tem que ter uma equipe maior e melhor. Tá. Mas o que que tá acontecendo? As holdings estão enxugando a agência, sabe, acachapando o departamento, estão achando que AI vai ser a
próxima grande revolução é que vão poder cortar uma porrada de minion dentro da estrutura só para poder economizar o bottom line. Então, acho que eu não sei, assim, eu enxergo que é óbvio que, assim, não é de agora que o mercado de propaganda tá apanhando, mas, assim, acho que rola um contrassenso pesadíssimo, assim, sabe? Acho que o mercado tá ficando cada vez mais duro. Porque se você realmente quiser fazer uma campanha global, global, de verdade, tipo, vamos usar a Dove aqui de novo como exemplo, o mundo já não é mais Estados Unidos, cara. Sabe? Nesse sentido, tipo, ah, não, faz sentido nos Estados Unidos, então a gente se vira pra fazer sentido no resto do mundo. Não é mais assim, bicho. Sabe? É Indonésia, é Malásia, é Índia, é China, é África do Sul, é Brasil, e são nesses mercados, e que dependendo do segmento que você tá, é que ditam o grande volume de comércio naquele determinado produto. Não é mais pra Dove, entendeu? Por mais que Dove seja aquele semi-premium ali, né? Aquele meio de cadeia, você tem que entender que o lucro talvez não venha mais dos Estados Unidos, que não é lá mais que a turma tá mandando e desmandando, né? E aí, vai custar mais caro. Só que a gente continua vendo hoje, a galera continua arrochando o fim pra ver se cabe. Ah, não, mas contrata um freelancer e resolve e tal. Então, eu acho que em algum momento isso vai dar um bug, assim. Acho que talvez a galera comece a repensar essas estruturas, né? Mas acho que esse é o impacto mais direto. Eu acho que outro impacto que dá pra gente inferir também, talvez a gente veja a sessão de conceitos globais bem mais meia boca, conceitos globais completamente inofensivos, sabe? Sem água, sabe? Aquela coisa de bem água e sal, assim, aquela coisa super pastel. E aí você veja aplicações daquele conceito de forma mais contundente, mais bacana, mais engajadoras nos mercados em que faz sentido, que priorizam a cultura e a língua daquele mercado, entendeu? Então, sei lá, Dove, Real Beauty, beleza, né? Você pode interpretar Real Beauty de mil maneiras, dependendo de como for. A gente já viu como essa campanha do Real Beauty, por exemplo, foi um mega fracasso no Japão. Depois eles fizeram uma ativação específica para o mercado japonês, porque a beleza lá é sobre o rosto, né? Sobre... mudava o eixo de discussão sobre o que era a beleza lá. Mas precisou ir lá e ativar, porque a campanha que eles importaram do global foi um fracasso, entendeu? E agora acho que antes o que era um cuidado, agora virou prioridade. Antes o que era do tipo, não, pera, vamos só ver se não vai...
Não é uma sensibilidade só, né?
Job número um.
Sensibilidade só, é uma coisa ativa e prioritária mesmo.
Exato, não é uma nota de rodapé na campanha, entendeu? Do tipo, e no processo, é do tipo, não, aquilo é a prioridade agora. Depois a gente vê se o global aceita, mas foca lá e depois a gente conversa com o global.
Eu queria aproveitar e a gente tentar dar outros exemplos aqui, né, do que a gente está falando. A gente usou Dove por acaso, assim, mas tentando pensar em bons e maus exemplos que a gente enxerga para tangibilizar um pouco de tudo isso que a gente tem falado, né? Eu vou começar aqui, cara, com um que eu acho que é um excelente exemplo e nos últimos anos, sobretudo, assim, a comunicação, um trabalho de marketing que eu tenho gostado muito, e nessa relação entre global e local, eu acho que ele faz muito bem, que é o McDonald's. McDonald's é uma marca global por excelência, né? Você tem McDonald's em todo o canto. Uhum. Mas eles fazem um trabalho, e sobretudo, né? Ela não é só uma marca global, mas ela é reconhecidamente uma marca global, né? Se você perguntar para as pessoas na rua, de bate pronto, fala uma marca global, a chance de vir Coca-Cola e McDonald's é altíssima. Ok, tem muita história aí. Mas o trabalho local que eles fazem é muito bom, porque desde o desenvolvimento de produto, ambientação das lojas, tipo de promoção que eles fazem, comunicação também, são insights bastante locais. Pega aqui o Brasil como exemplo, o mesmo trabalho que eles têm feito, né? Muda até o nome do negócio para chamar Mac, com Q, U, I e acento. Então, é uma capacidade de ser global e se localizar, assim, de uma maneira que eu acho muito competente, assim. Você trabalhar assets globais, mas com conceitos, traduções, interpretações locais, assim, que eu acho... E, de novo, vai do produto, vai na loja, vai nas ativações, vai na comunicação, um trabalho bem completo nesse sentido, assim, né? Não sei o que vocês acham, tanto desse caso, quanto outros casos, assim, que vem à mente e dá pra gente trazer como bom exemplo.
Acho um ótimo exemplo, cara, o McDonald's, porque lembra que existia muito aquela punheta do global? Uhum. We need to be local. Uhum. Que é global e local ao mesmo tempo, e era só uma palavrinha fofa para dizer que quem manda é o global e depois a gente vira. Mas eu acho que se você prioriza o local, tá tudo certo, entendeu? E acho que é isso que o McDonald's tem feito de maneira brilhante, assim. entende como é que ele é, como é que tem que ser naquele mercado, como é que as pessoas se apropriam e deixam elas se apropriarem. Exato. Eu acho que é aí que tá a virada, entendeu? Deixe o local se apropriar da sua marca. E aí você constrói em cima. Porque acho que antes tinha aquela coisa protetora, né, das grandes marcas, de tentar obedecer os guidelines e aquela coisa meio purista, assim, não, peraí, mas o meu logo, mas a minha assinatura, mas o meu código visual, é mais o meu tom de voz, e tipo, tudo isso era sagrado e ninguém mexia. É, qual é a graça disso, cara? E nesse mundo que tudo se remixa hoje em dia, é quase como se fosse um contrassenso, né? Eu lembro de trabalhar numa campanha da Chevrolet, na Macan, que era essa dinâmica, assim, era tipo, ó, tá aqui, Global pensou nisso, Detroit, né, Global, Detroit, entendeu? Detroit tá pedindo que seja assim, então a gente só quer entender como é que vocês também vão fazer assim, só que usando palavrinhas em português, entendeu? E aí vai e volta, só que assim, você entendia na política que não adiantava lutar contra, né, cara? Mas hoje em dia, você tá vendo que os caras estão fazendo o contrário agora, estão deixando os mercados tomar conta da marca. Estão deixando eles brincar com a marca e, de certa forma, abrindo mão e comprometendo aquele purismo que eles tinham em relação ao protecionismo da marca, mãe, aquela coisa toda, né? Que eu acho que é o que tem que acontecer. Até falando do McDonald's, inclusive, um exemplo que aconteceu aqui na região do Oriente Médio, é os boicotes que a turma tem feito em relação às grandes marcas americanas que, de alguma forma, mostraram apoio a Israel nesse conflito todo. Mas essas marcas estão se fudendo muito aqui. Starbucks, KFC, McDonald's. Bom que eu tô falando em português, eu posso revelar umas coisas mais confidenciais aqui. Que é, por exemplo, as vendas de KFC aqui caíram, sei lá, em 48%, entendeu? McDonald's caiu mais da metade. Starbucks vai entrar numa onda de demissão de mais de 2 mil pessoas, principalmente por causa da região aqui. Porque, em algum momento, algum desses franqueados locais mostrou apoio a quem devia, na opinião pública, e aí estão começando a pagar o preço, entendeu? Isso afeta a reputação dessas marcas, tanto quanto as ativações locais, entendeu? Essa sensibilidade de você saber responder o que está acontecendo no momento. E é assim, óbvio que no começo todo mundo pensa, esses boicotes não dão em nada. Pois está dando, cara. A galera em massa aqui evita se ver Starbucks aqui vazio. Você vê um café do lado bombando, com fila, e um Starbucks do lado, assim, vazio, vazio. Ninguém. Os atendentes lá moscando, entendeu? Porque, e aí, isso entra também na discussão de construção.
Totalmente. Né?
Porque por mais que não seja um posicionamento oficial do Starbucks global, porque isso foi algum franqueado que pisou na bola aqui, entendeu? E aí agora os caras estão tendo que se virar para poder reverter o prejuízo, isso afeta. Eu mesmo parei de ir no Starbucks, cara. Eu tenho meus dois funcionários, inclusive, os dois caras que trabalham comigo no meu time são da Palestina. Eles são palestinos, é. Um cara, inclusive, histórias. Um deles tá preso. Tá preso porque ele... A gente desconfia... Ele sumiu. Faz 2 semanas que ele tá sumido.
Caramba.
A gente desconfia que ele fez algum post em rede social aqui. E alguém denunciou ele, parece que foi alguma coisa meio ofensiva. Isso é o que a gente desconfia.
Caramba.
A gente não sabe. O outro cara que trabalha comigo não sabe onde a família dele tá, cara. Ele tinha tias, primos, primas, família, amigos morando lá em Gaza. E aí, semana passada, ele ficou sabendo que uns conseguiram fugir pra Jordânia, outros conseguiram fugir pra Turquia. E o Paulo tá... Imagina como tá a saúde mental do rapaz.
Caramba, bicho.
Então, assim... É muito louco, cara. Mas, assim... E aí, eu sei que eu tô fazendo esse ponto... De uma forma muito louca, mas isso afeta a reputação das marcas, entendeu? Tipo, querendo ou não, tá tudo intrincado, as coisas não se separam dessa forma, entendeu? Se uma notícia dessa pega pressão, sua marca foi um buraco, cara. KFC que teve que parar de fazer todo tipo de campanha, porque quanto mais eles empurravam campanha, mais a galera descia o pau. E mais o boicote ficava ainda mais forte, porque eles estavam dando munição, de novo, nesse mundo em que tudo se remixa, eles estavam dando munição pro público atirar de volta, pro público rebater de volta, entendeu? É uma dinâmica muito maluca, cara, assim. Sim, o McDonald's faz um trabalho incrível quando o marketing, né, vai lá, não sei o quê, atualiza, localiza, belezinha, mas assim, eles estão sofrendo violentamente aqui no Oriente Médio em termos de reputação, porque alguém dentro da cadeia de marca deles resolveu tomar uma decisão.
Isso rende...
De acordo com a opinião pública.
Isso rende todo um podcast à parte aí, vamos anotar para as pautas futuras sobre... sobre isso, né? Porque, cara, lidar com questão de reputação em questões polêmicas, éticas, culturais ou questões, né, geopolíticas e tal, é muito difícil você conseguir se posicionar de uma maneira assertiva, global, que consiga colocar sua posição do jeito que não fira seu negócio, se vai ferir com um, não vai ferir com outro, enfim, dá todo um podcast à parte, assim, de como lidar com essa parte de PR, assim, em momentos de crise complexos, mas partindo disso também, Dani, outros exemplos aí, pode ser um mau exemplo, de repente, a gente já falou de bons exemplos aqui, como o McDonald's, o que você vê, de repente, do outro lado, assim,
eu acho
tentaram
que...
e não conseguiram bem, assim.
Eu acho que um exemplo que eu lembro e que eu acho que eu acompanhei um pouco de algum jeito foi o Walmart no Brasil. O Walmart, eu lembro, eu trabalhei um pouco para o Walmart e eu fiz algumas concorrências em agências diferentes ao longo da minha carreira para o Walmart. E toda a concorrência, seja ela com 5 ou 10 anos de intervalo, era sempre o mesmo briefing. Tipo, agora vai. Era sempre o briefing do agora vai. E era sempre o... Agora a gente vai implementar o EDLP. EDLP é Everyday Low Price. Que é a proposta de valor mais central deles. Que é você não ter oscilações de preço muito significativas, não ter oferta e aquilo não funcionar. Isso me leva para um... E aí, assim, o Walmart tentou muito, cara. Tentou muito fazer isso, emplacar aqui. Nunca conseguiu, não só explicar, mas nunca conseguiu viabilizar isso na operação e convencer as pessoas e vender sem fazer oferta, como eles faziam, tipo assim, eles não eram, para quem, explicando um pouco melhor, para quem não conhece, eles têm dois modelos de varejo, assim, aplicado no alimentar, tem o EDLP, que é todo dia um preço baixo, que é o modelo Walmart, então eles tentam mexer em custo, tudo, para você ter os preços mais lineares lá embaixo possível, e você tem o High-Low, que é o modelo muito forte, no modelo de varejo brasileiro, eu pego, tomo preju num produto ou faço uma negociação muito boa, anuncio isso como um chamariz para a pessoa vir e eu rebato, compenso esse preço baixo nesse produto, nesse outro produto que a pessoa vai vir e comprar aqui. Se eu anuncio leite condensado barato, ela vai pagar caro no Nescau, entendeu? E aí eu consigo compensar. O Walmart inventou o DLP, a proposta de valor deles é ter, eles não conseguiram viabilizar isso na prática, e nunca conseguiram convencer o consumidor disso, assim. E aí isso me leva num ponto que é quando a gente fala de adequação cultural do ponto de vista estratégia, eu acho que isso vai além da adequação cultural de marca, de reputação. É sobre uma coisa de premissas mesmo, estratégicas, sabe? Assim, é sobre uma coisa, assim, premissas no sentido de será que as premissas que você tem para a tua proposta de valor e para a tua competitividade funcionam nesse outro lugar? Será que o comportamento de consumo no Brasil consegue abraçar o ETLP? Será que considerando o tipo de contexto que a gente tem de logística e de preço comercial, não sei o que, você consegue aplicar isso da mesma maneira? Será que a regulação permite isso? É quase assim, a discussão, a adequação cultural, dá para pôr num saco mais coisas quando você pensa estrategicamente, que é a gente sempre fala que estratégia é sobre competição. No fim das contas, é sobre você pensar sobre as suas condições de competitividade no lugar. Se você vai ser competitivo falando isso, você vai conseguir fazer isso lá. As premissas que existem aqui, que permitem você ser desse, se aplicam nesse outro lugar, essas são as perguntas que valem a pena, que fazem o negócio. O exemplo do Walmart, não é que eles não conseguiam simplesmente convencer que era uma boa preço baixo todo dia. Eles não conseguiam viabilizar isso e não conseguiam nem ganhar um pouco de tração, não conversava com o consumidor e não conseguiam viabilizar. Então não ia funcionar, entendeu? Não ia dar certo, assim. Então eu acho que esse é o que eu pensaria mais, assim, sabe? Como uma coisa que é conhecer um nível muito profundo e muito real as pessoas e as premissas, assim, sabe?
Eu acho que tem marcas que elas... apostam que o fator global vai ser um item, um fator de competitividade. Entendeu? O fato de eu ser global, eu ser o mesmo. Né? Quantas vezes a gente já vê esse clichê, né? Na Coca-Cola é a Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. Quantas vezes a gente já não ouviu. E eu acho que muitas marcas usam isso como um fator de competitividade. Falam, não, se eu for isso, eu vou ser competitivo porque eu sou isso em qualquer parte do mundo. E muitas vezes, como o Dani está colocando, é uma ilusão, né? É uma falácia, na verdade, né?
Inclusive, a título de curiosidade, aqui se vende mais Pepsi do que Coca.
Aí é o Rio Grande do Sul do mundo. É o Rio Grande do Sul.
Mais ou menos, cara. Aqui é uma distopia bizarra em que se misturou Las Vegas, Nova York e Miami numa mesma cidade.
Ô, Rafa, mas falando não só de Dubai especificamente, mas da região aí no Oriente Médio, acho pra gente fechar também com uma questão aplicada aí com a sua experiência, que tipo de coisa que você acha aí nessa perspectiva do que a gente tá falando de até de competitividade, como a Dani colocou, né? Tipos de coisas que são normalmente estratégias globais ou que funcionam muito na nossa perspectiva ocidental, por exemplo, e que aí teriam muita dificuldade de funcionar, assim. Você já comentou as questões mais críticas aí da crise em Gaza, sim. Mas isso à parte, né? Mais pensando mais daily basis, assim, né? Business as usual aí do Oriente Médio.
Cara, tem
coisa que não rola aí, assim.
Cara, é difícil pensar, porque tem uma coisa que acho que é bem evidente daqui. Por mais que seja óbvia, ela tem muitas camadas de discussão, que é o princípio de tudo aquilo que é sexy se vende. Que isso sempre, isso é uma coisa ocidental, né? É do tipo assim, e eu falo sexy no sentido de sensualidade. A gente sabe quanto isso afeta, né? A gente falou-se tanto sobre o menininho lá do The Bear na campanha da Calvin Klein, né? Aquela velha fórmula que funciona, entendeu? Um rapaz gostoso pra caralho, de cueca, entendeu? Filmado de um jeito lindo. É óbvio que vai ressoar, entendeu? Fosse uma mulher também, o mesmo esquema. Isso aqui não funciona de jeito nenhum, né? Principalmente pelos preceitos societais de uma sociedade islâmica, né? Onde você tem que ser muito cuidadoso com tanto de pele que você revela, tanto do gênero masculino quanto feminino. Então, aqui, o sexy não vende por default.
Interessante.
Entendeu? Você pode ser sensual, entendeu? Você pode aludir a isso, de certa forma. Mas aquela premissa que a gente tem na cabeça de, sabe, sex sells, que é uma coisa, de novo, extremamente americana, né? E a gente aprende isso e também é extremamente brasileiro, né? Porque a gente não tem essa coisa com o corpo. A gente sempre foi muito, isso sempre foi muito exacerbado. Aqui não, cara. Aqui a gente tem tomar cuidado com produção que mostra tornozelo demais, pra você ter ideia, assim. E óbvio que eu tô falando que Dubai, os Emirados Árabes, é um país prioritariamente de expatriados, né, de imigrantes. 88% da população daqui é de fora. Agora, quando você vai para a Arábia Saudita, quando você vai para o Egito, quando você vai para Oman, quando você vai para o Kuwait, para o Catar, boa parte da população é árabe e boa parte da população é, né, islâmica, é muçulmana. Então, você tem que respeitar muito isso, entendeu? Aí, outras coisas também. Pautas progressivas, né? Que a gente entende no mundo ocidental, né? Aqui, não é bem assim. Porque aqui é uma sociedade, por definição, extremamente patriarcal. E tá todo mundo bem com isso. Eu falo todo mundo bem, obviamente, generalizando isso de forma extrema, tá? Mas, assim, é um preceito que é entendido e isso não incomoda as pessoas. Óbvio que se discute muito sobre o espaço da mulher no mercado de trabalho e a maneira como a mulher é retratada e tudo mais, mas numa outra escala e numa outra dimensão, em outros tópicos aqui, entendeu? Então, aqui também, você tem que ter muito cuidado ao você levantar uma bandeira. Por exemplo, aqui existe uma coisa que ninguém discute, tá? Essa palavra, inclusive, eu acho que foi banida do vocabulário da imprensa daqui. Racismo. Não se discute aqui porque, de novo, parte do pressuposto que ninguém aqui é racista. Mas, pô, entendeu? Mas é diferente, né? Porque é fácil a gente falar do racismo contra o negro. Que isso é uma coisa que no Brasil a gente vive todo santo dia. A gente é criado nessa matriz racista, entendeu? Nos Estados Unidos também, em vários lugares também, né? Aquela coisa do discurso ocidental, né? Aqui existem outras etnias que sofrem de racismo de formas diferentes, entendeu? O indiano, o paquistanês, o filipino, o chinês, e são estereótipos mais direcionados, entendeu? Que afetam outras coisas. Então, todas essas pautas aqui, toda vez que alguém levanta, é sempre com um cuidado redobrado, assim, porque não, calma, a gente tem que acertar o ângulo, a gente tem que entender a audiência, a gente tem que entender o que a gente quer fazer, falar, né? A gente tá agora, nesse exato momento, a Vice está fazendo um projeto super legal para Adidas na Arábia Saudita, para lançar uma nova coleção que foi feita em colaboração com uma artista mulher de lá, que é designer, que é artista gráfica, que ela foi lá e fez uma baita de uma pesquisa sobre a cultura na Arábia Saudita e os símbolos e tal, e tudo aquilo virou a inspiração da coleção. E tal. Então é um projeto lindo e maravilhoso que fala de empoderamento feminino sem falar. Entendeu? Uhum. Porque ela tá lá pilotando o projeto, entendeu? Só que, cara, mulheres começaram a dirigir, a ter a possibilidade de dirigir carro na Arábia Saudita em 2016. Entendeu? Então é um movimento muito recente, assim. Então você tem que tomar muito cuidado na maneira como você enquadra as coisas aqui, porque não é automático, né? A dica que eu daria, assim, pra você tentar entender como as coisas funcionam, eu acho que isso vale pra, cara, trabalhar com estratégia de marca em qualquer lugar do mundo, seja o ET. Sempre seja um ET, entendeu? Seja um alienígena que acabou de pousar aqui e faça as perguntas mais básicas, entendeu? Não parta de pressuposto nenhum. Eu sei que é impossível, ainda mais com os timelines que a turma dá pra gente trabalhar dessa forma.
A premissa é a morte. O pressuposto é a morte aí nesse cenário. Isso não tem jeito.
Total. Muito bom, gente. Conversamos aqui então sobre questões multiculturais em termos de estratégia. Papo bem legal aqui com o Rafa. Podemos voltar nesse assunto mais pra frente, porque eu acho que tem pelo menos um insight aqui legal sobre momentos de crise que pode render pra gente no futuro. Mas por enquanto é isso. Vamos fechar então com as nossas dicas da semana. Vamos lá. Bom, sessão de dicas da semana aí pra vocês, pessoal. Vamos começar com o Rafa. Então, qual a dica aí que você tem pra turma? Pode ser qualquer coisa, pode ser filme, livro, a ver com o assunto, não a ver com o assunto. Espaço liberado. O que você tem de dica aí, pessoal?
Boa, cara. Tem um livro que eu li antes de vir pra cá, porque obviamente eu estava, né, morrendo de medo de como seria essa experiência e tava tentando me preparar da melhor forma possível. E eu li um livro fantástico, cara, que chama The Culture Map, de uma autora chamada Erin Meyer. E é um livro no qual ela demonstra o resultado de uma pesquisa que ela fez ao longo de décadas para tentar decodificar os elementos nos quais a gente difere quando o assunto é trabalho. Então ela destrincha 8 elementos específicos, 8 paradigmas específicos que é importante a gente ficar atento toda vez que a gente engaja numa relação de trabalho com uma outra cultura. E aí pode ser de um brasileiro falando com um sul-coreano, pode ser de um saudita falando com inglês, ou do inglês falando com um americano, que também tem muita diferença, entendeu? E é muito interessante o livro, assim, sobre diferenças sobre, por exemplo, senso de urgência, né? Sabe o lance dos 5 minutinhos do brasileiro? Ah, não, 5 minutinhos que tá todo mundo entrando. Tipo, isso é inaceitável em alguns países, entendeu? Isso é extremamente ofensivo. O lance do senso de hierarquia. A gente sempre fala, não, porque a agência tem que ser uma coisa horizontal, né? Aqueles preceitos que a gente escuta. Cara, as agências aqui, por exemplo, em Dubai, são extremamente hierarquizadas, entendeu? Extremamente hierarquizadas. E se você não beija a mão da pessoa certa na hora certa, você pode perder seu argumento, entendeu? E aí, não é que é certo ou errado, é você tem que entender a cultura. Então, super indico esse livro, chama The Culture Map. É muito bacana e pra quem, sei lá, quer experimentar vivências em outros países, eu super indico.
Muito bom, muito bom. Cara, eu vou embalar aqui, então, que a minha dica é parecida, mas ela tem um twistzinho aqui. Eu vou recomendar o clássico do Hofstede, que são as dimensões culturais, brevemente aqui, né? Gert Hofstede é um pesquisador que, quando estava na IBM, no meio dos anos 60, a IBM queria promover uma pesquisa global para entender diferenças culturais. E ele fez isso com 117 mil respostas ao longo de inúmeros países do mundo. E fez um database nos anos 70, que é atualizado até hoje, com 6 dimensões, eu acho que ele tem aqui, que ele pega, que são diferenças cruciais na visão dele em relação a diferentes culturas, né? Então tem o individualismo, o distanciamento de poder, a orientação para longo prazo, enfim, alguns fatores aí culturais que ele achou bastante distintos na pesquisa dele e que são atualizados até hoje. O legal disso é que tem um site que chama, acho que, The Culture Factor, depois eu linko aqui no nosso episódio, que você pode comparar. Então você fala assim, ah, quero comparar a Argentina com o Emirados Árabes. Então vamos comparar ali e ele dá o índice de quanto cada um dos dois países comparativamente tem em relação a, por exemplo, o distanciamento de poder, essa coisa mais hierarquizada que o Rafa falou. Ah, a Argentina tem um pouco menos por ser latino, tal, Emirados Árabes um pouco mais, tal, tal, tal. E assim em todas as dimensões. Então é muito legal que a gente consegue, pelo menos nesses fatores, a gente consegue ter uma comparação quantitativa com uma base de dados enorme e muito longeva. Então é uma ferramentinha assim que para ter um cheiro inicial de alguns aspectos fundamentais de algumas culturas de uma maneira mais científica assim, é bem interessante. Então fica a minha dica aí, The Culture Factor. Do Hofstede, vou passar o site aí para vocês no link.
Boa. A minha eu vou ficar um pouco na coisa de, a gente falou de políticas e crises e tudo mais. O ARC, que é, para quem não conhece, é uma publicação sobre marketing global, assim. E bem inteligente, assim. Bastante coisa legal. Eles estão fazendo uma série que se chama Como as Marcas Podem Se Preparar para um Ano... para um ano politicamente conflituoso ou contencioso, né? É muito interessante, tem vários artigos, alguns são fechados, mas tem um grosso bem aberto, e eles fazem baseado com várias pesquisas diferentes, então olhando para, sei lá, para os Estados Unidos, como republicanos e democratas impactam de maneira diferente no equity das empresas, quem vai olhar mais para a eleição, quem vai olhar menos, como você navega contextos diferentes com uma marca globalmente, quantas pessoas fazem ou não fazem boicotes a marcas. Tem, por exemplo, uma pesquisa muito interessante sobre a Disney, sobre como eles conseguiram recuperar equity, como o brand equity fortalece quando você tem uma crise como essas. Então, por exemplo, a Disney teve um problema com o governo da Flórida e tudo mais, tá, o pau começou a comer ali, e eles sofreram um abalo em marca e conseguiram retomar isso, tipo, o equity anterior ajuda, tudo mais. Então, assim, é muito legal, assim, é interessante, vale a pena mergulhar nessa nerdice aí.
Muito bom, muito bom. Todas as dicas estarão na descrição aqui do episódio, tá, pessoal? Então, vocês podem buscar lá. E é isso, gente, fechamos então. Rafa, muito, muito, muito obrigado aí pelo seu tempo, por bater esse papo com a gente, por ensinar a gente aqui tanta coisa sobre a sua experiência atual. Obrigadão, cara. Valeu mesmo.
Cara, foi um prazer. Enfim, tem tanta história, cara. Tanta maluquice que acontece aqui. A gente vai puxando o fio e vai dando outra coisa assim, mas demais, cara. Participar foi um prazer. Valeu pelo convite. E se tiver uma próxima ocasião, é só mandar.
Aí sim. Como que a galera te acha aí nas redes? Tem rede aberta, LinkedIn, enfim. Se o pessoal quiser saber mais de você.
Eu fechei meu Instagram antes de mudar pra cá, né? Eu fechei meu Instagram antes de mudar pra cá por razões, né, de policial. Okay. Mas o meu Instagram é Rafa Lavor. O meu ex-Twitter é Rafa Lavor também. Eu nem uso tanto. Sei lá o que tá acontecendo naquela rede social hoje em dia. E é isso. Acho que é lá onde a galera vai me encontrar, basicamente. Tô no LinkedIn também, mas o LinkedIn é aquela coisa.
Link é Disney. É isso, então, gente. Pessoal, valeu por mais essa aí. Daqui 2 semanas estamos de volta com mais um episódio. Se vocês quiserem escrever, dar feedback, sugestão de pauta, de convidado pra gente, manda lá em podcast@sandbox.ee. A gente tá aí, redes sociais, principalmente no Instagram e no LinkedIn aí, que o Rafa adora. Tem as nossas newsletters, então vai lá no site, coloca seu e-mail pra você começar a receber. E aqui no podcast, segue a gente, dá 5 estrelinhas que fortalecem nosso movimento, ou divulga pros amigos. E é nóis. Valeu, Rafa. Valeu, Dani. Até a próxima semana, gente. Valeu.
Tchau, tchau, pessoal. Valeu.